Noticiário.
Não me fala, cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 4 de setembro de 2024, com os seguintes tópicos. Autorizada a pesca do carapau, com espécie ainda escassa, nos mares, apesar do período de veda.
A veda foi levantada assim, e agora vamos esperar se o mesmo carapau aparece.
Forças da Defesa e Segurança angolanas, apontadas como principais mentores do contrabando de combustível na província do Zaire.
A província do Zaire representa 52,4% do contrabando de combustível.
Secretário-Geral da UNITA, Álvaro, considera a pobreza e situação econômica e social do país como maiores desafios de Angola.
Hoje, os grandes desafios que se colocam ao nível do país têm a ver com a situação econômica.
Alunos não admitidos em certas escolas do ensino médio na cidade de Antiva lutam para conseguir vagas.
Alberto Lúcio, através da média, a minha média bateu 7.
Analistas vaticinam uma transição radical e profunda no Impelá.
Vamos, por isso, continuar a apostar nos nossos jovens.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, transmitindo a partir da cidade de Antiva, capital da província do Cunane, com apoios do NAD e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Os pescadores artesanais já podem retomar a pesca do carapau, com a espécie ainda escassa nos mares, mesmo depois do período de 2 meses de veda de captura para a reprodução. A avaliação é do presidente da Associação das Cooperativas da Pesca Artesanal no Namibe, José Vata.
A veda já foi levantada. Falo concretamente da veda na pesca artesanal através das rapas. As rapas são chaves que pertencem ao segmento da pesca artesanal, mas que ela, devido às artes que eles utilizam, elas pertencem à classe semi-industrial através da arte, mas é um segmento todo da pesca artesanal. A veda foi levantada assim e agora vamos esperar se o mesmo carapau aparece, porque nós tivemos 2 meses de veda e ela foi levantada, mas o carapau continua a não aparecer, o que significa dizer que estamos aí de encontro com outras entrevistas que já fomos fazendo, onde dissemos que o mar tem a sua veda natural. Não era tanto necessário, mas para controlarmos um bocadinho a biomassa e aquilo que se pesca, então há necessidade de haver veda. Mas ainda não temos carapau, porque os meses de agosto e setembro é mais propício para a pesca de cavala e cachucho.
José Vata fez notar as dificuldades que os pescadores enfrentam na descarga do pescado por falta de um porto pesqueiro em Moçâmedes, o que tem contribuído para a desorganização.
As dificuldades que nos transcendem são aquelas de procurar unir a descarga da pesca artesanal num único sítio. Nós sempre dissemos que para nós mais importante seria um porto pesqueiro para acomodar todas as embarcações a nível do município de Moçâmedes. Noutras paragens existe porto pesqueiro, mas no município de Moçâmedes até hoje não há porto pesqueiro. Se queremos organizar a pesca artesanal, também passa por aí.
Presidente da Associação das Cooperativas de Pesca Artesanal no Namibe, José Vata. Pescadores autorizados a retomar a pesca do carapau, mas a espécie ainda escassa nos mares, apesar do período de 2 meses de veda de captura. governantes, antigos governantes, oficiais generais, oficiais comissários, autoridades administrativas a nível provincial, municipais, bem como autoridades tradicionais, estão a ser acusadas no envolvimento do contrabando de combustível na província do Zaire. A denúncia foi feita recentemente no SOIO pelo ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado.
Estão identificados alguns casos, existem envolvimentos, logicamente, já se determinou, há um trabalho já feito, desde antigos governantes, oficiais generais, oficiais comissários, oficiais de outros níveis, autoridades tradicionais, autoridades administrativas municipais e provinciais, e se vai dar autonomia ao governo da província para que ela também possa exercer dignamente o seu trabalho.
O ministro do Estado fala das ações que vão pesar sobre os supostos contrabandistas do combustível na província angolana do Zaire.
Vai acontecer o mesmo que aconteceu com os que foram identificados, que estavam envolvidos no garimpo de diamantes, em que mais de 80 pessoas foram notificadas, muitos até que eram das Forças Armadas e da Polícia, perderam os seus cargos e os postos, e estão a ser julgados pelos tribunais. A província do Zaire, no seu todo, representa 52,4% do contrabando de combustível que se registra nas fronteiras do país, nos municípios fronteiriços. A seguir a ela está a província de Cabinda com 27%. Significa dizer que só nesta região norte, entre a província do Zaire e Cabinda, passa cerca de 80% do contrabando de combustível. E o volume que se recolhe oficialmente pelas forças da ordem mensalmente aqui na província do Zaire está a rondar entre os 600 a 700 mil litros de combustível por mês. E isto cria situações graves, não só para a economia nacional, como também para a própria segurança do país.
Ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, garante que estão identificadas as entidades envolvidas no contrabando de combustível na província do Zaire. O secretário-geral da UNITA, Álvaro Chico Amanga, considera a pobreza que assola muitas famílias angolanas e a situação econômica e social como os maiores desafios que o país enfrenta. O alto dirigente do maior partido na oposição em Angola teceu estas declarações nesta terça-feira em Moçâmedes, no Namibe, durante o encontro com os dirigentes e quadros locais, com quem abordou os desafios que pesam sobre aquela sua formação política.
Hoje, os grandes desafios que se colocam ao nível do país têm a ver com a situação econômica que afeta fundamentalmente as famílias são pobres. Estamos a viver um país onde um universo de cerca de 9 milhões e 500 mil cidadãos não têm uma refeição em condições por dia. Estamos a falar de um universo de cerca de 16 milhões de cidadãos que vivem debaixo da linha da pobreza, num país que conta com um universo de mais ou menos 33 milhões de habitantes. Portanto, o país está em crise e os números são muito elevados e isso chama atenção a qualquer político. E nós, enquanto dirigentes partidários e também enquanto deputados da Assembleia Nacional, estamos a levar esta questão com muita cuidado, com muita preocupação e vamos partilhá-la com os outros tipos de decisão para que encontremos formas de minimizar este sofrimento que a população nesta região está a sofrer. Quem está no Namibe está a falar também do Cunene, onde as famílias às vezes deslocam-se e vão para o outro lado da fronteira, onde encontram melhores condições de vida. E nós não nos sentimos satisfeitos em nada por esta situação, numa altura em que nosso país é rico, nosso país é potencialmente rico, temos riquezas várias que podiam ser muito bem partilhadas na lógica da justa repartição da riqueza nacional. Uma política nacional bem gizada pelo governo certamente era capaz de acudir esta região que passa fome já há algum tempo.
Secretário-Geral da UNITA, Álvaro Chico Amanga, nesta quarta-feira, durante um encontro com os dirigentes e quadros do seu partido no Namibe. Os alunos não admitidos em algumas escolas da cidade de Ondjiva por conta de notas baixas afluíram às escolas nesta segunda-feira a ver se as direções das referidas instituições de ensino encontram lugares para os enquadrar. Os nossos entrevistados dizem que caso não consigam encontrar vagas, ficarão este ano em casa devido às condições financeiras que não são favoráveis.
Alberto Lúcio, através da média, a minha média bateu 7, média 8, mas falando para guardar ainda, os que tiveram média 7 vão dar uma resposta, é complicado.
Agnaldo, não foi admitido, foi 6. Estou vendo a 10 listas mesmo de novo, saíram não.
Augusto,
6. Sexta-feira me falaram para vir segunda-feira e hoje mandaram a guarda.
Cadê? Não, deu 4. Sim. Não, vim fazer o caso devido mesmo esse caso. Vim ver se vão ajudar, vai ser porque tenham falado na sexta-feira que vinham ajudar na segunda-feira. Sim.
Justina, deu 5. Me mandou para abortar na segunda-feira, me ajudou na sexta-feira. Sim. Fica em casa só. Não tenho mais curso para fazer.
Ernestina, 5. Não, eu mesmo pedi batatinha nos prof, sim.
Olivia, 7. Eu só ficava muito em casa porque não tenho mais escolha de poder ir outra escola porque o tempo já passou, mas vai ser difícil.
E o diretor do ITAS, Gilberto Malavlonek, disse que há muitos alunos à procura de vagas, mas essa situação depende exclusivamente do Ministério.
Na verdade, temos ainda uma situação que apoquenta a todos. Temos um grupo de estudantes que continuam a procurar-nos, que não conseguiram atingir a nota para a aprovação. E um grupo de estudantes, nesse momento, está ali para ver se isso se resolve. Mas pronto, essa é uma situação que o Ministério tem que decidir. Não tem que ser nós a nível local, porque as escolas técnicas hoje têm um controle pelo Instituto de Formação de Quadro. Então, ele é que dita as políticas e dentro do processo de melhoria do processo de ensino-aprendizagem que está a imprimir. Então, houve esta necessidade do processo de requalificação em termos de acesso no ensino médio técnico profissional. Mas, contudo, vamos ver se ainda chega estudante. Temos alguns estudantes sem bata. Supõe-se que são estudantes da décima classe que ainda não estão uniformizados. E vamos esperar nas próximas horas, no período da tarde, no período da noite, se ainda conseguimos ter um número razoável de estudantes para salvaguardar o início do ano.
O gestor escolar disse que, segundo o decreto 28/2024, de 12 de maio, o estudante tem que ter uma nota de 10 valores, começando com a nota mais alta e a mais baixa.
A nota de entrada, fruto do decreto presidencial 28, ele diz que a condição para a entrada do ensino médio técnico profissional, falo propriamente do decreto 28/2024, de 12 de maio, diz que os estudantes têm que ter acesso com uma nota de 10 valores. A nota mais alta, a nota mais baixa, nesse caso começando pela nota mais alta até mais ou menos a nota mais baixa, estamos a falar de 10. O que aconteceu é que dos 600 estudantes que procuraram a instituição, nós simplesmente tivemos aí cerca de 180 candidatos com aproveitamento bom. E são esses 180 candidatos com bom aproveitamento que tiveram acesso. Mesmo assim, nós tivemos um número muito baixo de candidatos com média 10. E é assim que o Instituto de Formação de Quadro sugeriu que nós pudéssemos então baixar um bocadinho para a nota 8. Então, neste caso, nós fizemos a questão de admitir estudantes da nota mais alta para a nota mais baixa, e estamos aqui a dizer até 8 valores.
Alunos estão admitidos em algumas escolas da cidade de Antiva por conta de médias baixas. Afluíram as escolas nessa segunda-feira a ver se as direções das referidas instituições de ensino encontram lugares para os enquadrar. Analistas em Luanda vaticinam uma transição radical e profunda para a sobrevivência do partido no poder em Angola. Kuki Mukuta, da Voz da América, tem outros dados.
No encontro à porta fechada, o presidente do MPLA, João Lourenço, com os responsáveis partidários de base, discutiram a renovação do partido e desafiou os jovens a assumirem posições de liderança no MPLA e no país.
Vamos, por isso, continuar a apostar nos nossos jovens, prepará-los e dar-lhes todas as oportunidades de ascenderem até onde suas capacidades permitirem, inclusive para a assunção do mais alto posto de Presidente da República.
Na eleição para a renovação de cargos, João Lourenço condenou o que chamou de tráfico de influência na promoção de militantes e defendeu critérios justos e transparentes para essas nomeações. Ele desafiou os líderes locais a dialogarem com pessoas em vez de ficarem em reuniões e irem lá onde o governo não resolveu os problemas. O analista Rui Candovo considera que, ao fazer essa defesa da renovação do partido, João Lourenço deixou de fora um eventual terceiro mandato presidencial e que já sinalizou sua preferência por quem poderá sucedê-lo.
O presidente João Lourenço diz claramente ou passa um indicador de que a sua preferência é para um quadro com perfil jovem. E neste particular eu penso que o Presidente João Lourenço foi feliz, porque na verdade toda essa geração que faz parte daqueles que conduziram o país até os dias de hoje precisa necessariamente ser renovada. Aliás, a descrença do próprio partido está um pouco associada a esses quadros que estiveram envolvidos em diferentes momentos importantes do país. Contudo, é preciso olhar para o futuro, é preciso olhar para a frente e não são mais esses quadros que vão enfrentar os desafios do futuro.
E já o jurista Joaquim Jaime diz ser pouco provável que haja renovação de liderança do MPLA ou candidaturas alternativas no Congresso de dezembro deste ano, uma vez que o tema não está na agenda. E observa que os pré-candidatos que têm se movimentado pelo país nos últimos dias, manifestando a intenção em liderar o partido, terão de aguardar até 2026, a quando do Congresso Ordinário.
A nota de maior realce é justamente essa, que não haverá efetivamente candidaturas à liderança do MPLA em dezembro, porque este tema não constará sequer da agenda deste Congresso, que foi anunciado extraordinariamente para dezembro.
Jaime também destaca o facto do encontro ter evidenciado uma sintonia entre João Lourenço com as bases do MPLA. Entretanto, o militante Aniceto Cunha realça que o encontro é inédito e que, além de dar a possibilidade de cada um dos secretários se expressarem livremente em até 3 minutos, serviu igualmente para a interação entre o líder do partido e os militantes de base.
Há pensadores que dizem que a própria democracia representativa está em crise, mas aqui a novidade é que houve, digamos, uma liberdade de quem quisesse participar, deu-se a oportunidade para cada um que pudesse intervir com uma síntese de 3 minutos. Todos pudessem apresentar o seu ponto de vista, questionamento e sugestões.
Koki Mukuta, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doi, mas liberta. Tamo juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Rádio Namibe fala a verdade.
brushing up on me. I can tell that you want me. Let me show you how it's gonna be. You don't need no other body. You don't need no other body. Only you can hold my body. Only you can hold my body. You don't need no other body.
Hey, baby, everybody say, no one loves you like that. No one wants you the same way. Back to the morning. My head wants to dance from your loving. I just wanna get you beside me. Give me all you need. Give me all you need. Give me all you. Give me all you need. Give me all you need. Give me all. Make I give you all you need. Every touch you need. Give you all. Make I give you all you need. Baby, yeah.
You don't need.
Радио на Бибер Фалабрадио.